voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
A adoção da Constituição Termidoriana em 1795 se deu após a queda dos jacobinos, que haviam chegado ao poder durante o período conhecido como Convenção Montanhesa, depois de derrotarem os girondinos na Assembleia Nacional Constituinte. Os jacobinos eram um grupo liderado pela pequena burguesia e tinham o apoio dos sans-culottes, que eram as massas populares de Paris. Pela sua formação, os jacobinos eram radicais. Republicanos ferrenhos pregavam a morte do rei Luís XVI, o que de fato aconteceu em 21 de janeiro de 1793, quando o rei foi executado na guilhotina. A execução de Luís XVI levou as outras potências europeias, lideradas pela Inglaterra, a formarem uma coalizão de forças para tentar intervir na França e frear a Revolução. Com medo de perder o poder recém-conquistado, os girondinos tentaram amenizar a Revolução. Não tiveram sucesso. Em 2 de junho de 1793, os membros do Clube dos Girondinos foram expulsos da convenção. Jacobinos como Marat, Hébert, Danton, Saint-Just e Robespierre assumiram o poder, dando início ao período chamado de Convenção Montanhesa. Este foi o período mais radical da Revolução Francesa. Mas o terror foi implantado no país quando Robespierre assumiu plenos poderes. Ele acabou com as liberdades individuais e mandou prender e executar sumariamente milhares de pessoas, entre elas a rainha Maria Antonieta, acusada de traição. No entanto, o período em que os jacobinos ficaram no poder trouxe vários benefícios aos franceses, como a abolição da escravidão nas colônias, reforma agrária em terras da igreja e da nobreza, recomposição das finanças públicas, fundação do Museu do Louvre e criação do ensino público gratuito. Foi também nesse período que houve a proclamação da República Francesa. O período de governo dos girondinos terminou com um golpe patrocinado por girondinos sobreviventes em julho de 1794. Era a reação termidoriana, chamada assim porque aconteceu no mês Termidor, de acordo com o calendário estabelecido pela Revolução, que tirou do poder Robespierre, que já não contava mais com o apoio das camadas populares. A Convenção Termidoriana estabeleceu as bases do que seria o período chamado de Diretório, que durou até 1799. Durante a Convenção, que marcou a volta da alta burguesia ao poder, os girondinos extinguiram as prisões arbitrárias e os julgamentos sumários e passaram a perseguir os jacobinos. Os girondinos apresentaram uma nova Constituição para a França, onde o voto era um direito dos homens alfabetizados e o poder legislativo seria dividido em duas casas: o Conselho dos Anciãos e o Conselho dos 500. Antes disso, a França tinha os chamados Três Estados, como explica o professor de História da Universidade de Brasília e secretário da Comissão Internacional de História dos Parlamentos, Estevão Rezende Martins.
Até o antigo regime, você tem os Três Estados. Quando se reúne as cortes, estão lá os representantes do clero, sobretudo o alto clero, mas também tem alguns padres, né? Você tem a nobreza e você tem o terceiro Estado. Mas não tem Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores.
O Conselho dos Anciãos é o primeiro órgão com as características de um Senado na França. Antes da Revolução, portanto, durante o período absolutista, o Parlamento francês era dividido em duas casas, a Assembleia dos Notáveis e a Assembleia dos Estados Gerais. A primeira era uma casa altamente aristocrática, formada por nobres e clérigos. Já a segunda era composta pelos integrantes da Assembleia dos Notáveis, mais os representantes dos camponeses eleitos pelas diversas regiões do país. Os Estados Gerais raramente eram convocados pelo rei. Às vésperas da Revolução Francesa, em 1787, Luís XVI convocou a Assembleia para tentar recuperar seu poder. A última vez que os Estados Gerais haviam sido chamados tinha sido em 1614, por Felipe o Belo. A divisão do poder legislativo pela Constituição do Diretório marca, então, o início de uma era com duas casas funcionando ao mesmo tempo. A A inspiração dos termidorianos para criar um sistema bicameral na França veio da Grã-Bretanha e a sua divisão em Casa dos Lordes e Câmara dos Comuns. Porém, o objetivo desta divisão na França era evitar a ditadura de uma única assembleia. O Conselho dos Anciãos não tinha competência legislativa. Eles poderiam aprovar ou rejeitar as matérias aprovadas pela Câmara dos 500 sem fazer alterações. Na opinião de um dos constituintes da época, Boissy d'Anglas, a Câmara dos 500 era a imaginação da República e o Conselho dos Anciãos a razão. O embaixador da França no Brasil, Jean de Glignasty, explica que o Conselho dos Anciãos era uma assembleia de sábios.
A Constituição de 1795 decidiu de introduzir um contrapeso a uma Câmara com gente jovem, entusiástica, mas talvez um pouquinho violenta. E por isso, o primeiro Senado se chamou Conselho dos Velhos, dos Anciãos. Foi um contrapeso, só um contrapeso. Isso significa que a inspiração da criação do Senado foi a sabedoria, porque os velhos, os anciãos, são supostos ter a sabedoria. Ao invés do Conselho dos 500, naquele tempo, que teve o poder. A inspiração do início estava de fazer um contrapeso aos jovens deputados que poderiam decidir rápido demais.
A primeira Câmara com o nome de Senado na França surge com Napoleão Bonaparte em 1799. Chamado de Senado Conservador, era formado por 60 membros, todos vitalícios e indicados pelo próprio Napoleão. O professor de História, Estevão Rezende Martins, relata um pouco do que era o Senado na época de Napoleão Bonaparte.
O Senado é algo muito parecido que o Brasil vai ter. É o grupo dos mais experimentados, dos mais confiáveis, daqueles sobre os quais o imperador pode se apoiar na hora de precisar de apoio, de sustentação para enfrentar algum movimento mais crítico ou mais complicado por parte dos deputados ou da opinião pública. Embora nós saibamos que no começo do século XIX a opinião pública, obviamente, é restrita a alguns centros urbanos. Não temos rádio, não temos televisão, temos jornais, mas os jornais circulam a lombo de cavalo. Até que a gente fique sabendo a notícia, a notícia às vezes já está vencida. Hoje em dia isso é quase em tempo real. Né? Então o Senado francês obedece à noção romana, tanto que Napoleão, toda a simbologia de Napoleão é muito inspirada das grandes projeções da glória de Roma imperial. Ele é, embora não o gestor, ele é o representante do grupo mais chegado ao apoio ao imperador.
O Senado Conservador dura exatamente 15 anos, mantendo a sua formatação durante os períodos chamados de Consulado, entre 1799 e 1804, e no Império, entre 1804 e 1814. Em 1814, Napoleão Bonaparte apresenta uma nova Constituição aos franceses. No texto, ele substitui o Senado Conservador pela Câmara dos Pares. Era um novo Senado, só que agora nos moldes da Câmara dos Lordes inglesa. Os membros eram nomeados pelo imperador sem limite de número. O cargo era vitalício e hereditário. A Câmara dos Pares era uma união das ideias novas da Revolução com o antigo regime. A Câmara dos Pares permanece na vida francesa mesmo com a restauração da monarquia após a queda de Napoleão. Em 1814, Napoleão Bonaparte foi derrotado e deportado para a Ilha de Elba, de onde logo fugiu e retomou o poder na França. Mas dessa vez, por pouco tempo, foi o chamado governo dos 100 dias. Mais uma vez deposto, todos os senadores nomeados por Napoleão foram excluídos e coube a Luís XVIII nomear outros 94 novos parlamentares. Novas mudanças políticas renovaram o Senado em 1830, com o início da monarquia de julho, que durou até 1848. Com a queda do rei Carlos X e a ascensão de Luís Felipe, duque de Orleans, uma nova Câmara dos Pares foi composta. Todos os indicados pelo antigo rei, em torno de 175 senadores, foram destituídos e a nova composição recebeu um caráter mais burguês do que aristocrático. A destituição se deu porque os antigos senadores não aceitaram o novo rei, que era considerado por eles como um usurpador do trono. Em 1848, a França volta a ser uma república. A Carta Constitucional institui o unicameralismo e o Senado é fechado. No entanto, a inovação não dura muito e um golpe de Estado em 2 de dezembro de 1851 acaba levando Luís Napoleão Bonaparte ao poder em 1852. Napoleão III reintroduziu então o Senado na França. Esta nova casa seria novamente composta por pessoas indicadas pelo imperador. A nova Câmara não teria mais poderes de justiça, mas seria uma espécie de órgão auxiliar do imperador nas decisões sobre as matérias constitucionais. No entanto, as mudanças propostas e aprovadas pelos senadores deveriam ser ratificadas pelo imperador. A Constituição de 1875 instala na França a Terceira República, período que irá durar até 1940. Pela nova carta, o Senado seria composto por 300 membros com mais de 40 anos. Haveria ainda duas categorias de senadores. A primeira era a dos senadores indicados pela Câmara dos Deputados e pelo próprio Senado, num total de 75 senadores. A segunda, com 225, era a dos eleitos por colégios eleitorais locais. Na Terceira República, o Senado voltou a ser a mais alta corte da justiça francesa. Jean de Glignasty, embaixador francês no Brasil, explica o que significa essa representação dos senadores eleitos por colégios locais.
Isso significa la France profonde, a França das províncias, a França da história, a França das cidades e não da capital, a França dos campos, está representada pelo Senado. A representação dos campos, da França profunda, da França das pequenas cidades, a França das aldeias. E isso é muito importante no espírito, nas cabeças dos franceses.
A Terceira República se encerra com a invasão da França pelos alemães em 1940. Somente no fim da Segunda Guerra Mundial é que a França verá instalada a Quarta República.
Oi, les amis, comment allez-vous? Très bien, parfait.
Na Quarta República, iniciada com a Constituição de 1946, o Senado é recriado, mas com o nome de Conselho da República. Era uma casa de reflexão e com poderes diminuídos em relação ao da Terceira República. Era uma Câmara de reflexão, mas não de decisão, que podia dar as suas opiniões, mas não tinha poderes legislativos. Os 315 membros eram eleitos pelo voto indireto em um colegiado de representantes dos diversos setores sociais, das cidades e dos departamentos franceses. O texto constitucional de 1946 pretendia dar à França uma estabilidade política, mas o que se viu foi a sucessão de 23 gabinetes ministeriais, sendo que alguns deles não chegaram a durar nem 24 horas. Com a fraqueza institucional mostrada pela Quarta República, uma nova Constituição foi promulgada em 4 de outubro de 1958, instalando a Quinta República. Começa ali um período em que o Senado terá uma importância fundamental no equilíbrio do Estado francês. Poderoso, mas contestado pelo general de Gaulle, que tentou reformá-lo em 1969. Naquele ano, de Gaulle propôs um referendo onde questionava a população a respeito de mudanças no Senado. Pela proposta, o Senado francês seria dividido novamente em duas categorias. A primeira seria a dos 173 senadores eleitos por colégios eleitorais locais. A segunda, com 146 parlamentares que seriam indicados pelo governo. A proposta, em resumo, retirava poderes do Senado, mas a população rejeitou o projeto. 52,41% dos franceses disseram não à ideia, deixando claro que o país queria um Senado forte. O embaixador da França no Brasil, Jean de Glignasty, explica a influência do Senado no resultado do referendo.
Naquele tempo, foi a revolta do Senado que conduziu ao não ao referendo e à queda, à demissão do general de Gaulle. Isso é um ponto muito particular. Mas isso mostra claramente que o Senado cumpre um papel muito importante na França e que os franceses são muito atados ao Senado, porque o Senado representa a sabedoria, o calma no processo legislativo.
Passa Passados mais de 200 anos desde a criação do Conselho dos Anciãos pelos revolucionários girondinos, vimos que o Senado francês passou por várias fases bastante distintas. Ora mais forte, independente, ora mais fraco, atuando como um conselho consultivo atrelado ao governo central. O Senado francês chega ao século XXI como uma importante instituição na República Francesa. Mesmo a França não sendo uma federação, a exemplo de países como o Brasil e Estados Unidos, o Senado tem uma função de equilíbrio entre os governos locais e o governo central em Paris, como explica o embaixador Jean de Glignasti.
O Senado representa as províncias, os departamentos, as regiões da França. Nesse sentido, ele participa no balanço entre a centralidade do Estado e a descentralização. Porque a gente deve saber que a França conheceu desde os anos 80 um processo muito intenso de descentralização. Se chama em francês décentralisation. E esse processo conduziu a atribuir muitos poderes e potência e orçamento às coletividades locais. E por isso o Senado tem cada vez mais importância, porque ele contribui a estabelecer um balanço entre o poder do governo, a centralidade do governo e os poderes das coletividades locais.
Na sua configuração atual, o Senado francês é composto por 331 parlamentares eleitos pelas regiões. Em 2003, uma reforma na lei que rege o Senado reduziu um mandato de 9 para 6 anos. Além disso, o número de senadores está sendo ampliado gradativamente. Antes de 2003, eram 321. Hoje, são 331. Nas eleições de 2007, passará para 341 e em 2011, para 346. A nova composição será dividida em 326 senadores eleitos pelos departamentos continentais e ultramarinos, como a Guiana Francesa, 3 da Polinésia Francesa, 2 da Nova Caledônia, 2 de Mayotte e 1 de Saint-Pierre-et-Miquelon. Os franceses residentes no exterior poderão eleger 12 senadores. Os senadores franceses são ainda hoje eleitos de maneira indireta por colégios eleitorais de 150 mil pessoas, chamadas de grandes eleitores, e que englobam representantes dos diversos departamentos do país. Segundo o embaixador Jean de Glignasti, a eleição indireta torna o Senado mais experiente.
Escrutínio indireto faz que também os eleitos são mais velhos, com mais experiência da vida política, também eles encarnam a sabedoria.
Conforme o tamanho do departamento, a eleição é diferente. Para aqueles que elegem 3 ou menos senadores, o pleito é majoritário e em 2 turnos. Para os demais, a eleição é proporcional. Os senadores representantes dos franceses no exterior são eleitos também pelo método proporcional. Você acompanhou o 5º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Edição, Beatriz Mendonça. Trilha sonora e produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Antônio Carlos Soares. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.